Paciente com pneumonia e derrame pleural. Como conduzir com segurança? Será que esse derrame a gente precisa considerar? Ou simplesmente entrar com tratamento, fazer antibiótico, já resolve? Será mesmo que você não precisa ter um cuidado a mais e qualquer antibiótico serve para resolver esse tipo de problema? E mais, e os diagnósticos diferenciais? Será que é mesmo uma pneumonia? Porque a gente sabe que tem outras condições, outras patologias que também podem cursar com derrame pleural. Então seja muito bem-vindo, esse é o podcast Médico na Prática, episódio número 34. Eu sou Eric Rune, médico, professor e criador do perfil Médico na Prática e também do método Seja o Médico na Prática. E hoje vamos falar desse tema extremamente importante, porque pneumonia por si só já é algo que a gente tem que ter muita atenção diante do paciente. E mais, quando evolui com derrame pleural, mais ainda de atenção. Então, diante desses pacientes, você vai estabelecer 4 passos para realmente conduzir com segurança. O primeiro deles é entender realmente o que é uma pneumonia, o que, que isso representa, significa para o organismo. Segundo passo, fazer o diagnóstico. Terceiro passo, estratificar o risco. E aí sim, no quarto passo, tratar o paciente. E aqui especificamente também vamos falar de como conduzir quando tiver com derrame parapneumônico, com derrame pleural associado. Por que, que eu começo com esse primeiro passo, que é realmente entender pneumonia? Se a gente pegar há alguns anos atrás, século passado, retrasado, pneumonia era uma das principais infecções com mortalidade, era a que mais matava no dia a dia, junto com diarreia, principalmente associado com condições socioeconômicas ruins. Pneumonia e diarreia era ali, ó, brigando para ver qual que causava mais letalidade. Com a melhora das condições sociais em algumas partes do mundo, vamos pensar assim, porque ainda hoje, infelizmente, a sociedade tem locais muito nível socioeconômico ruim e que diarreia ainda é muito prevalente e com letalidade. Tirando isso, se a gente pensa em pneumonias, com todos os avanços que tiveram aí nos últimos anos da humanidade, ainda hoje é uma das infecções com mais alta letalidade. Olha que loucura isso, quando você pensa, caramba, mas com tudo isso que tem hoje, com antibióticos, Alexander Fleming descobrindo a penicilina lá na década de 1929, e ainda assim, depois disso, vários outros antibióticos, e ainda assim tem uma letalidade? Tem. Esse é o ponto principal, por isso que a gente precisa começar a entender pneumonia com esse primeiro passo, entendendo o significado para um organismo. Quando a gente pensa no pulmão, nos pulmões de maneira geral, são dois órgãos que, infelizmente ou felizmente, precisam estar em contato com o meio externo. E por que, que eu falo dessa maneira? E por que eu falo infelizmente? Os outros órgãos, de maneira geral, no nosso organismo, eles estão protegidos. Se a gente pega o fígado, se pega o baço, os outros órgãos internos, o próprio coração, os grandes vasos, enfim, são órgãos que estão completamente isolados do meio externo. O sistema gastrointestinal ainda tem relação com aquilo que a gente ingere pela boca, mas ainda assim, com uma certa proteção, vamos assim dizer. Agora, os pulmões não, porque o ar precisa chegar a todo instante, em todo movimento respiratório, precisa estar chegando o ar, oxigênio lá nos alvéolos. Então, de certa maneira, isso é um ponto de fragilidade, sem dúvida alguma, que deixa os pulmões expostos ao meio externo. E no meio externo, a gente sabe que existem vários patógenos, como micro-organismos, por exemplo, bactérias, vírus, fungos, protozoários, e que podem estar chegando nos pulmões. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pensa nisso, que é um ponto de fragilidade, pensa num indivíduo saudável, da idade aí, sem ser criança e sem ser extremos de idades, né, sem ser criança ou idoso, pensa nesse indivíduo saudável, jovem. É frequente a gente ver pacientes jovens com pneumonia? Não é que não tem, mas não é frequente. Já pensando dessa maneira, você pensa assim, caramba, é verdade. Olha, pacientes jovens, rígidos, dificilmente desenvolvem uma pneumonia, ou quando desenvolvem, geralmente pneumonia viral e o próprio organismo resolve, dá conta disso. Mas pensando em pneumonia especificamente bacteriana, que é aquela que tem uma repercussão muito pior, e nos diagnósticos diferenciais, eu vou falar sobre isso, né? Como se dá para diferenciar de viral ou bacteriana. Mas pensando dessa maneira, a gente começa a pensar, lembrar assim, do seu dia a dia, dos seus atendimentos. Caramba, das pneumonias que eu atendi ao longo da vida, puxa, com certeza era muito mais em crianças, mais em idosos, pacientes debilitados, pacientes com comorbidades, como diabetes, como DPOC. Caramba, faz sentido pensar dessa maneira. Por quê? O nosso organismo ele dispõe de vários mecanismos de defesa, porque ele sabe que deixa os pulmões, entre aspas, expostos ao meio externo. Então, desde a entrada, desde os famosos pelinhos aqui do nariz, das fímbrias do nariz, até lá dentro, existe uma série de mecanismos de proteção para o organismo. Então, desde as fímbrias, na entrada das narinas, filtrando partículas grandes, as próprias conchas nasais, na face interna aqui do nariz, fazendo com que ocorra um turbilhonamento desse ar que entra. E por que esse turbilhonamento? Porque o epitélio de revestimento interno da cavidade nasal e vai descendo, ele é diferente, ele é composto por mucosa. E essa mucosa, justamente, tem essa capacidade de grudar partículas maiores e menores também. Então, ao ar entrar e sofrer esse turbilhonamento nas conchas nasais, acaba jogando essas partículas contra a parede, contra a mucosa, fazendo então essas partículas ficarem grudadas. E isso vai acontecendo ao longo da descida do trajeto do ar, passando pelas vias aéreas superiores. E ao adentrar nas vias aéreas inferiores, vamos lembrar que todo esse epitélio ele é revestido por células ciliadas, porque constantemente essas células produzem muco, que facilita de grudar essas partículas, e ao mesmo tempo eles ficam varrendo constantemente as vias aéreas superiores e inferiores para a gente deglutir. Nas vias aéreas superiores, eles varrem para trás, vamos assim dizer, lá para a hipofaringe, enquanto que nas vias aéreas inferiores, eles varrem para cima, tudo para chegar na glote ali e a gente deglutir isso. E isso acontece a todo momento. É o sistema de proteção. Então, só nesse mecanismo mecânico, vamos assim dizer, associado ao muco, associado ao turbilhonamento e tudo mais, e às células ciliadas, só nesse mecanismo a grande maioria das partículas já ficam retidas por aí e não conseguem chegar lá dentro dos alvéolos. E mais, mesmo se chega alguma partícula lá dentro do alvéolo, se chega algum micro-organismo, existem as células de defesa lá dentro, principalmente representado pelos macrófagos, fagocitando esses micro-organismos que acabam chegando lá nos alvéolos. Então, nos indivíduos saudáveis, com tudo isso funcionando de maneira adequada, o sistema imunológico atua muito bem para essa proteção. Vamos lembrar também que na própria mucosa existe a liberação de imunoglobulinas, que facilita, então, a opsonização, que facilita inativação de alguns patógenos. E dessa maneira o organismo vai convivendo muito bem, precisando que o ar chegue lá dentro, mas ao mesmo tempo ele nos protegendo de pneumonia. Acontece que naqueles indivíduos de extremos de idade, com comorbidades, com algumas patologias, ocorre uma quebra nesse equilíbrio entre essa defesa ali do organismo. E é por isso que, de maneira geral, a gente observa que pacientes com alguma comorbidade ou extremos de idade são aqueles que mais desenvolvem pneumonia. Justamente por essa quebra, essa barreira não está de maneira adequada. E como o ar precisa constantemente chegar aos pulmões, acaba trazendo patógenos, e esses patógenos conseguem chegar lá. E não só conseguem chegar nas vias aéreas inferiores, como causam infecções. E é essa a definição de pneumonia, infecção das vias aéreas inferiores. E aqui focando especificamente para a gente falar de infecções bacterianas, que são as que têm maior repercussão no dia a dia e as mais frequentes. Diante disso, se a gente der um exemplo aqui, por exemplo, falar de pacientes com DPOC, fica nítido essa quebra da barreira. Vamos lembrar que no DPOC ocorre toda uma transformação nas vias aéreas desses pacientes. As células ciliadas ficam paralisadas. A produção de muco é modificada, fica um muco mais espesso, um muco com uma baixa qualidade. As vias inferiores ficam todas espessadas, enrijecidas, endurecidas, dificultando a passagem de ar. Então, diante disso, e conforme vai sofrendo a agressão, vamos falar aqui principalmente de cigarro, que é um fator de risco para DPOC importantíssimo, conforme vai tendo essa agressão causada pelo cigarro, toda essa parede vai sendo modificada. E aí você imagina o seguinte: essa parede espessada, essa parede com células ciliadas completamente paralisadas, com produção de um muco viscoso, ruim, pegajoso, mas que ele não corre, ele fica paralisado ali porque não tem o um movimento de varredura das células ciliadas. Então, dessa maneira, a hora que o patógeno chega lá, a hora que os micro-organismos, principalmente bactérias, chegam lá, caramba, ele tem um meio de proliferação fantástico, aquele muco espesso, aquela coisa que ele vai utilizar aquilo para se alimentar, inclusive. E mais, com toda essa alteração anatômica, e da parte histológica também ali da parede, por exemplo, dos bronquíolos terminais, olha como que dificulta e muito a chegada das células de defesa, porque está tudo espessado, está ruim, os próprios vasos sanguíneos ficam no meio ali dos tecidos, todos apertados, espremidos, com áreas de fibrose por conta da agressão causada pelo cigarro. Então, dessa maneira, o próprio sistema imunológico não chega de maneira adequada, não tem uma liberação de imunoglobulinas de forma adequada, então não tem uma resposta adequada. E é por isso que esses pacientes aqui, como exemplo de DPOC, esses pacientes evoluem com certa frequência com pneumonia, com exacerbações de DPOC, por conta dessa quebra de defesa. Então, o que eu quero mostrar para você aqui nesse primeiro ponto é que você precisa ter essa visão real do que é uma pneumonia. E que a pneumonia, na sua cabeça, automaticamente tem que vir a seguinte mensagem. Você, de frente com o paciente, detectou, suspeitou, pensou em pneumonia, fez o diagnóstico, tem que vir à sua cabeça a seguinte mensagem. O organismo desse paciente está perdendo a batalha. Exatamente isso em um órgão extremamente nobre, que são os pulmões, ele está perdendo. Porque se está manifestando, se está tendo a infecção com repercussão sistêmica, quer dizer que os micro-organismos e a bactéria aqui no caso, está tomando conta ali da situação. E o sistema imunológico já está dando claros indícios de falha, de não estar conseguindo combater de maneira adequada. Eu falo bastante de extremos de idade, de comorbidades, mas olha que situação triste, né? A primeira paciente que eu tive contato, que acabou falecendo do meu atendimento, era uma paciente jovem com uma pneumonia. 22, 23 anos, não me lembro exatamente, chegou com uma pneumonia dupla em ambos os pulmões, lobo médio do pulmão direito e lobo inferior do pulmão esquerdo, chegou em sepse, ruim, a paciente, a princípio, não tinha nenhuma comorbidade, olha que loucura isso, chegou já taquipneica, taquicárdica, estava até fazendo uma hipocalemia, eu entrei com os antibióticos, com as medidas, todos, mas infelizmente, 72 horas depois, a paciente acabou evoluindo a óbito. Olha isso, né? Uma paciente jovem, sem comorbidades, e ainda assim, evoluindo a óbito como pneumonia. Tanto é que quando a gente fala para o paciente, né? Olha, o senhor está com pneumonia. Caramba, já, o olho aumenta desse tamanho, porque tem toda uma memória aí da própria população, de maneira geral, da própria sociedade, do próprio ser humano, de ser uma infecção relacionada com uma alta morbidade, letalidade também. Então, ainda hoje, com tudo, ainda assusta quando fala pneumonia. Primeiro passo, então, é esse entendimento da importância que é uma pneumonia. Olha a importância que você tem que valorizar isso e pensar que o organismo está perdendo a infecção. Aí sim a gente parte para a etapa número 2, que é fazer o diagnóstico. Diante de todo esse entendimento que eu te passei até agora, a gente precisa identificar esse paciente que chega com pneumonia, porque não pode perder tempo. Você não pode deixar de fazer o diagnóstico e não pode deixar de entrar da maneira adequada com o tratamento para esses pacientes. Então, o passo principal nesse momento é a gente conseguir diagnosticar o paciente que chega com pneumonia. Quais são os principais sinais e sintomas relacionados à pneumonia? E aqui eu já adianto uma coisa importantíssima. O diagnóstico de pneumonia é clínico. Não depende de radiografia, não depende de exames de sangue, nada mais. Você tem que ter plena capacidade para fazer o diagnóstico clinicamente. Isso não significa que a gente não vá pedir exame, vou falar sobre isso. Mas eu já quero que você tenha na cabeça de imediato. Não posso deixar de fazer um diagnóstico de pneumonia. Independente do local que eu estiver, eu sou obrigado a fazer esse diagnóstico, porque ele é clínico. É só a gente ouvir a história e examinar o paciente. Então, quais são as principais queixas relacionadas com pneumonia? Primeiro delas, tosse, sem dúvida alguma, tosse, expectoração, febre, dispneia e dor no peito, dor torácica de maneira geral. Esses são os principais sintomas que o paciente com pneumonia apresenta. E é claro que diante dessas queixas, a gente precisa sim pensar em fatores de risco. Comorbidades de maneira geral, extremos de idade, gestantes, pacientes imunocomprometidos, automaticamente você... colhendo a história do paciente, precisa estar antenado nisso também, nos antecedentes mórbidos pregressos, porque ele vai estar te falando, olha, eu tenho, já tive outras vezes, ou sou tabagista de longa data, porque isso já vai levando isso em consideração. Geralmente, a instalação é mais insidiosa. Por que eu falo isso? Que vai entrar como diagnóstico diferencial, por exemplo, edema agudo de pulmão. Entende? Ah, como é que eu faço para diferenciar edema agudo de pneumonia? Vou falar nos diagnósticos diferenciais, mas pensando aqui no diagnóstico principal, o paciente, então, vai ter essa queixa de tosse progressiva. Geralmente, no início, ela é uma tosse não produtiva, tornando-se produtiva e com aspecto purulento do escarro. Isso é muito importante. Acompanhado com dispneia, sensação de dispneia e febre. Febre é um sintoma que surge muito frequentemente nesses pacientes com um sinal que surge muito frequentemente nesses pacientes com pneumonia. É lógico que pacientes mais idosos, debilitados, com diabetes, podem evoluir com uma pneumonia sem febre. A gente tem que ter muita atenção com isso. Mas, geralmente, vem acompanhado de febre. E tem algumas situações que acaba gerando uma certa dúvida mesmo. Por exemplo, aqueles pacientes com sequela, acamados, que tiveram AVC, têm hemiplegia, ficam mais tempo acamados, esses pacientes geralmente são mais produtivos porque eles acabam fazendo microaspirações, broncoaspirações, então ele é um paciente mais secretivo, com mais dificuldade de expelir secreções. Esses a gente acaba ficando na dúvida mesmo. Mas, de maneira geral, somente pela clínica de um paciente que não tem essas comorbidades, a gente consegue direcionar para pensar em pneumonia. E no seu exame físico, o que, que você vai procurar no exame físico para identificar realmente uma pneumonia? Primeira coisa, ausculta. A ausculta ajuda demais nesses casos. E a ausculta clássica do paciente com pneumonia, crepitações. E geralmente, crepitação unilateral, acompanhada ou não do MV diminuído. Isso é importantíssimo, faz ausculta, sempre comparando contralateral, ausculta na base inferior, depois ausculta na base esquerda inferior, base esquerda inferior, base inferior direita, depois na parte média direita, na parte média esquerda e assim por diante, porque dessa forma você consegue avaliar comparativamente se está com MV diminuído, murmúrio vesicular diminuído e se tem crepitações. E também já começa a observar o paciente, se está tendo esforço respiratório, tiragem, retração de fúrcula. Isso para crianças e idosos muito magrinhos, a gente consegue ver retração de fúrcula com mais facilidade, batimento de asa do nariz. Geralmente são pacientes mais extremos de idade. Mas isso já vai te denotando uma gravidade muito maior. Uma coisa é o paciente só queixando. Outra coisa é, além da queixa, você, no seu exame físico, identificar que o paciente está evoluindo com esforço respiratório, uso da musculatura acessória, tiragem. Vamos lembrar que, de maneira geral, ao respirar, sem estar fazendo atividade física, a gente não usa musculatura acessória, não usa musculatura da caixa torácica, somente a do diafragma. Mas nessas condições que o paciente está evoluindo com maior gravidade numa pneumonia, com certeza ele vai chegar usando a musculatura acessória. E eu falo isso porque esse é um dado importantíssimo na anamnese, na semiologia, no exame físico, para todo tipo de situação que chega um paciente grave. Porque às vezes o paciente está com esforço respiratório e o problema não é no pulmão, é em outro sítio, mas aqui como eu estou focando, falando de pneumonia, a gente pensando em esforço respiratório relacionado a isso. Mas é um dado muito importante para o seu dia a dia. E outra coisa também, taquicardia. Ficar muito atento com pacientes taquicárdicos, frequência cardíaca acima de 100. Se tiver febril, pode estar relacionado exclusivamente com a febre, e se não tiver febril, com certeza é um sinal a mais de gravidade para esses pacientes com pneumonia. Então, diante desse quadro, da história e do seu exame físico, você fecha o diagnóstico de pneumonia. Ponto. Acabou. O diagnóstico é clínico. Olha, fiz ausculta, pela história, pela ausculta, isso é uma pneumonia. E aqui vale um detalhe importante. Não existe princípio de pneumonia, não existe pontada de pneumonia, princípio de pontada, não existe nada disso. Ou é pneumonia ou não é pneumonia. Ponto. Simples assim. E não adianta, é que a gente tende, né, a tentar, assim, entre aspas, amenizar. Olha, o senhor está com um começo de pneumonia. Não, não está com começo, está com pneumonia. Tem que ser claro. É ou não é? E dessa forma, aqui também você precisa pensar em diagnósticos diferenciais. Mas, no geral, no pronto atendimento, boa parte das vezes você vai ter que considerar isso como sendo bacteriana, porque o principal diagnóstico diferencial é pneumonia viral. Mas é muito difícil ali diante do paciente a gente conseguir fazer essa diferenciação. Existem alguns parâmetros, como rinorreia, por exemplo, o paciente que estava com antecedente de mais sintomas gripais no início, sugerem uma maior correlação com a pneumonia viral. Mas isso ali, ó, diante do paciente, puxa, você não pode perder esse momento de realmente passar o antibiótico para o paciente. Incluindo aqui o pensamento de que boa parte desses pacientes, a gente tem que pensar, levar em consideração o nível socioeconômico, a dificuldade do paciente em chegar ao local de atendimento. Então imagina, ele chegou lá, você até pensa, caramba, eu acho que pode ser mais uma viral, vou passar sintomáticos, mas qualquer coisa ele volta. Mas às vezes o paciente não tem condições de voltar. Tinha o único dinheiro do passe do ônibus para ir naquela consulta naquele dia. Então isso a gente precisa levar em consideração também. Por isso que, de maneira geral, no pronto atendimento, aí, de rotina, considera como bacteriana, porque é difícil você ter essa certeza de viral ou não. Tem também uma história, pela radiografia, mas ó, isso é difícil para o dia a dia. Então considera como bacteriana. Outros diagnósticos diferenciais, poxa, derrame pleural. Derrame pleural está exclusivamente com a parte cardíaca, por exemplo, cardiogênico, é totalmente diferente a evolução. O paciente já vai ter antecedentes de alguma alteração cardíaca, já teve algum evento, está com edema de membro inferior, às vezes tem urgência jugular. é diferente o quadro, não vai ter febre, geralmente tosse, pode até ter tosse, mas não com expectoração, a não ser que seja um derrame pleural intenso, não, um edema agudo, desculpa, um edema agudo de pulmão intenso, que o paciente está com aquele escarro róseo, que é bem característico de edema agudo de pulmão, mas no geral, no dia a dia, dificilmente a gente confunde uma pneumonia com um derrame, um edema agudo de pulmão, tá? O edema agudo a gente sempre vai pensar aí num contexto mais amplo da falência cardíaca. Tá legal. Pensamos na gravidade, que é uma pneumonia, de todo o que o real significado disso. Depois, o diagnóstico, que clínico exclusivamente, mas somente o diagnóstico não é suficiente para esses pacientes com pneumonia. E agora você entende isso. Por quê? Como é algo grave, como a mensagem que passa é do organismo está perdendo, a gente precisa quantificar isso. Olha que interessante. Então, não é somente fazer o diagnóstico no passo 2. E aí que vem o passo 3, estratificação de risco dessa pneumonia. Porque a partir daqui, aí sim a gente pensa numa forma de mais agressivo ou menos agressivo na hora do tratamento. Então, passo 3 para conduzir pacientes com pneumonia é avaliar a gravidade. Essa avaliação de gravidade tem diversos scores para isso. Vários. Se for buscar, tem um monte. Tem até um muito bacana, que é o PSI PORT, inclusive é o mais completo de todos. É o melhor, sem dúvida alguma, porque ele leva em consideração vários parâmetros, a idade, leva até em consideração se o paciente mora em casa de repouso ou não. Olha que fantástico isso. Mas qual que é o problema do PSI PORT? Ele leva em consideração muita coisa, que você vai precisar de exame, vai precisar de radiografia e tudo mais. E aí, na hora de você fazer ali, vai ser mais difícil. Por isso que, para o pronto atendimento, o PSI PORT não é o melhor, porque ele é mais difícil de fazer e depende muito de muita coisa além do exame físico. Em compensação, existe um outro score chamado CURB65, em que facilmente a gente faz esse score ali diante desse paciente. E automaticamente eu consigo classificar se o paciente é de baixo risco, risco intermediário ou alto risco. Então, olha como que facilita muito. E ainda tem o CURB abreviado, que é sem ureia, que é o CRB65. Vai levar em consideração o C de confusão mental, se o paciente tem ou não tem confusão mental. Então, olha como que é bem objetivo e simples. Se o paciente está com aumento da frequência respiratória, se o paciente está hipotenso. E por último, se tem idade maior ou igual a 65 anos. Olha como que isso é muito fácil, muito objetivo ali diante do paciente. Ele tem um problema que, de certa maneira, ele tem uma sensibilidade um pouco mais baixa. Ele tem uma boa especificidade, mas uma sensibilidade um pouco mais baixa. Mas ainda assim, é um score muito bom para o dia a dia, muito prático. Então, você batendo o olho, está com confusão mental? Você conversando com o paciente, você já vê, sim ou não. Não tem. Está com frequência respiratória aumentada, acima de 22, de 24, ele traz 22, mas você pensa assim, ó, acima de 20 você já fica atento, que é um padrão. Mas acima de 22, 24, se está hipotenso, pressão arterial sistólica menor do que 90, menor ou igual que 90, você já fica aqui atento. E se a idade é maior ou não, igual a 65. Diante desses quatro parâmetros, CRB65, se o paciente tiver 0 ponto, baixo risco. Se ele tiver de 1 a 2 pontos, risco intermediário, 3 ou 4 pontos, alto risco. Olha como que é simples. Então, dessa maneira, o passo 3 fica objetivo, inclusive para você poder escrever isso no prontuário. Nos dias atuais, é importantíssimo não negligenciar escrever no prontuário do paciente tudo o que você está pensando, tudo o que você coletou de história e tudo o que você vai estratificar, colocar no papel. Muito importante por eventualmente alguma demanda judicial e tudo mais, e a gente precisa se preocupar com isso sim nos dias de hoje. Por isso a importância de estar atualizado, de atender com consciência, de sabendo exatamente o que está fazendo, não deixando passar nada despercebido, porque o que vai contar é o que você escreveu. Claro, além da conduta ali, mas o que está escrito é o que vale. Então não negligencie essa parte. Ó, paciente com a história tal, exame físico, isso você descreve, hipótese diagnóstico. Pneumonia, estratificação de risco, escreve isso. CRB65, risco intermediário ou alto risco ou baixo risco, mas é importante que você escreva. E aí, a partir desse passo, que é o terceiro de estratificação de risco, agora sim a gente pode falar em tratamento. Por quê? Agora você já entendeu a dimensão do estrago, entre aspas, de estar lendo, entre aspas, por trás da situação para saber o tanto que está tendo repercussão sistêmica. Porque olha só, se o paciente estiver tendo confusão mental, eu sei que a repercussão sistêmica está tão grande, está tamanha, que está interferindo na parte hemodinâmica, inclusive. Por isso que está ou fazendo baixo fluxo cerebral de sangue ou baixo fluxo de oxigênio cerebral. Então, olha o tanto que está tendo repercussão. Se o paciente estiver hipotenso, mesma coisa. Quer dizer que a alteração ali está tão importante com a liberação de pró-inflamatórios que provavelmente esse paciente está perdendo volume para o terceiro espaço, inclusive podendo estar evoluindo para a sepse. E aqui vale um adendo, que dependendo do CRB do paciente, se tiver aí 2, 3 pontos, esse paciente automaticamente provavelmente está com sepse também. Então é uma sepse de foco pulmonar. E nesses casos, você precisa tratar como sepse. Entra o protocolo de sepse. Não pode perder tempo. Não pode perder tempo. Tem todo o protocolo para sequência correta de atendimento de paciente em sepse. E aqui, no caso, um foco pulmonar. E diante disso, então, a partir desses 3 parâmetros, 4 parâmetros, a gente vai estratificar e tratar, que é o passo 4. Na hora do tratamento, a gente vai levar em consideração, então, se o paciente é de baixo risco, risco intermediário ou alto risco, porque vai mudar a conduta. Nos pacientes de baixo risco, entra um detalhe, saber se o paciente tem comorbidade ou não, porque pacientes de baixo risco, CRB 65, 0 pontos, esse paciente, ele tem comorbidades ou não tem? Se o paciente não tiver comorbidades e for baixo risco, esse paciente pode receber monoterapia de antibióticos. Em compensação, se o paciente for baixo risco, mas com comorbidades, aí sim precisa receber combinação de antibióticos. E por que isso? Porque quando a gente pensa nas infecções bacterianas que acometem as vias aéreas inferiores, as pneumonias, elas são causadas por gram-positivo, gram-negativo e também por os germes atípicos, que se manifestam muito mais naqueles pacientes com comorbidades. Por isso que muda esse pensamento, se tem comorbidade ou se não tem comorbidade. Qual que é o antibiótico de escolha para um paciente de baixo risco sem comorbidade? Amoxicilina. Esse é o antibiótico de escolha, uma penicilina semissintética. E aqui vale um adendo. De maneira geral, você até pode fazer amoxicilina isolada. Por quê? Boa parte das vezes, a maioria das vezes, mesmo com o advento da vacina, o principal responsável por pneumonias são os pneumococos. E pneumococo é sensível à amoxicilina isolada. Isso é um fato. Mas, principalmente em germes gram-negativos, a Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, que são os que mais podem acometer nesse tipo de situação, existem alguns grupos desses que eles produzem beta-lactamases. Então, assim, você pode entrar com amoxicilina isolada, mas esse paciente precisa ter um acompanhamento muito mais de perto, retornando em 48 horas, inclusive, caso não tiver melhora ou se tiver piora, porque vai dobrar a dose ou fazer associação com ácido clavulânico. Diante da nossa realidade no Brasil, do dia a dia, dos confins aí do Brasilzão afora, o que eu recomendo? É muito difícil você começar. Isso a gente vê nos guidelines, assim, vamos falar assim, no papel, na hora de aprender. Ah, não, começa com amoxicilina, porque depois dobra a dose ou associa ácido clavulânico, o paciente voltando. Tá, isso no papel é fácil, mas na realidade do dia a dia é muito complicado, porque esse paciente às vezes não consegue voltar. Então a gente precisa pensar nisso. Será que vale a pena iniciar sozinho a amoxicilina, de maneira geral, aí para o paciente do Brasilzão afora? Eu recomendo que não. Recomendo que você, sempre que possível, faça associação de ácido clavulânico. Primeiro, porque o ácido clavulânico, ele não gera mais ou menos resistência bacteriana. Não, ele não é um antibiótico. Ele é um inibidor de beta-lactamase. Então, ele simplesmente faz isso. Tudo bem que ele acrescenta maior custo, fica mais caro o antibiótico, e ele, em até 10% dos pacientes, pode evoluir com diarreia. Só que são duas coisas que dá para contornar, que não são graves, vamos assim dizer. Então, se o paciente tiver possibilidade de comprar ou de pegar amox com ácido clavulânico, já começa dessa forma. É melhor, a gente não pode errar na pneumonia, principalmente pacientes de baixa renda, pacientes de nível socioeconômico ruim, não dá para errar. A gente não pode correr o risco de passar amoxicilina e ele ter que voltar ainda. E até você explicar para ele que isso poderia acontecer, ele vai falar que foi errado, entendeu? Então é complicado isso. Para o seu dia a dia, se tiver disponibilidade, se tiver como ele pegar, você passa a amoxicilina com ácido clavulânico. Ah, não, no local que eu estou, só dá amoxicilina isolado. Tudo bem, passa amoxicilina isolado, que é o que vai ter disponível. Mas orientar muito bem esse paciente que ele vai precisar retornar se ele mantiver os sintomas ainda. Dose de amoxicilina com ácido clavulânico, 875 mg de amoxicilina e 125 mg de ácido clavulânico de 12 em 12 horas, por 5 a 7 dias. De novo, como não consegue fazer um acompanhamento mais perto, passa de rotina 7 dias. porque é mais fácil de cobrir a maioria, a maior parte dos pacientes. Então, amoxicilina isolado ou alternativa, macrolídio. Macrolídio você pode passar a claritromicina, 500 mg de 12 em 12 horas por 7 dias, ou azitromicina, 500 mg uma vez ao dia por 5 dias. Isso é o que traz de maneira geral. Mas assim, ó, macrolídio como segunda opção. Passa a primeira opção, amox com ácido clavulânico mesmo. Se o paciente for alérgico a penicilinas e não a cefalosporinas, você pode passar para ele cefuroxima, cefalosporina de segunda geração. Segunda geração pega mais gram-negativo, mas também pega pneumococo. Então é uma boa opção. O problema é que o custo é mais alto. 500 mg é o acetil cefuroxima, 500 mg de 12 em 12 horas por 7 dias. Então essas são as três principais opções para esse paciente de baixo risco sem comorbidades. Amoxicilina isolada ou em associação com ácido clavulânico, claritromicina e cefuroxima são os principais. Se o paciente for alérgico a beta-lactâmico e por algum motivo não puder tomar o macrolídio, aí sim, como última escolha, a gente pode passar as quinolonas respiratórias, levofloxacina e moxifloxacina. Mas na atualidade, deixar esses dois como última opção, tá? Então pode passar levofloxacina 750 mg uma vez ao dia ou moxifloxacina 400 mg uma vez ao dia. Lembrando que esses dois são bem mais caros, têm a facilidade da posologia, que é uma vez ao dia só, mas devem ser usados como exceção. E um detalhe é porque são excelentes antibióticos, mas eu não vou entrar no mérito aqui, apesar de a gente ver, fala de vários efeitos colaterais, mas o grande problema não é esse, na verdade. Mas enfim, então essa é a sequência. Agora, o paciente de baixo risco que tem comorbidades, esse paciente não dá para passar monoterapia para ele. Obrigatoriamente, a gente vai precisar fazer a associação de antibióticos. Amox com clavulanato mais macrolídio. Então, você passa os 875 mais 125 de amox com ácido clavulânico e azitromicina, 500 mg uma vez por dia, ou claritromicina, 500 de 12 em 12 horas, tá? Então, essa é a opção que deve ser feito para esses pacientes. Se ele for alérgico a penicilinas, você pode passar cefuroxima no local, no lugar, junto com macrolídio, sempre. E se o paciente for alérgico a beta-lactâmicos, não pode tomar nenhum beta-lactâmico, realmente alergia, aí sim, para esse paciente passar, ou não dá para passar macrolídio isolado, vai passar quinolona respiratória isolada. Aí sim, vai passar somente levofloxacina ou somente moxifloxacina. Por quê? Quinolona respiratória já pega germes atípicos, pega gram-positivo, gram-negativo e germes atípicos. Então, não precisa fazer associação de macrolídio, tá? Muito importante. Para esses pacientes com comorbidades, uso isolado de levofloxacina e de moxifloxacina. E aqui um adendo, assim, ó. Por exemplo, você está no seu local, você tem uma amostra grátis lá do Tamiran, por exemplo, Tavoc, enfim. O que você tiver de levofloxacina? Ah, chega um paciente, baixo risco e tal. E o único antibiótico que tem disponível para ele pegar, ele não tem condições de comprar, mas você tem lá a amostra grátis. Poxa, vai passar, que é o que você tem, porque é melhor que ele tome esse do que não tomar nenhum. Então você passa a quinolona como primeira opção nesse tipo de situação, em exceção, tá? Excepcional, não é para passar de rotina. E, ó, uma coisa importantíssima: fazendo corretamente os antibióticos, orientar muito bem esse paciente para tomar adequadamente, daí a importância de você falar para ele que ele está com uma pneumonia e não com princípio, com pontada, com começo, até para o próprio paciente entender a gravidade da situação. E ele precisa, assim, não é entrar em desespero, não é isso, mas você precisa orientá-lo: olha, o senhor está com uma pneumonia, mas calma, porque hoje o senhor está com uma pneumonia com pouca repercussão, não precisa internar. Se o senhor tomar certinho o antibiótico, tem tudo para evoluir bem. Então, a importância da gente ser claro com o paciente, ser bem objetivo, não ficar tentando, entre aspas, assim, maquiar, vou usar termos que assustem menos, entre aspas. Não, a gente não deve fazer isso no dia a dia. O ideal é você ser bem objetivo. Então, você orienta: olha, em 48, 72 horas, se tiver tendo febre ainda, se tiver com muita expectoração, com falta de ar, o senhor volta aqui para a gente ver, porque alguma coisa está acontecendo. E aí, para esses pacientes, você orientar também que, ó, até 7 dias, tem que estar bem, tem que ter resolvido o problema. Se ainda assim tiver com esses sintomas, o senhor volta também para ser avaliado. E aqui já entra um adendo que eu vou falar depois, mas esses pacientes que não melhoram, se você entrou com a dose correta do antibiótico, do jeito certo ali, ó, se não tiver melhorando, tem que pensar em uma das complicações, é derrame pleural, formação de empiema, que entra como um diagnóstico aqui diferencial para esses casos, que eu vou falar na hora de falar do raio-x, do exame de sangue, que a gente tem que pedir para todos. Mas pensar muito nisso. Tomou certinho antibiótico? Enfatizar com o paciente. Tomei. Ainda está tendo febre? Opa, alguma coisa a mais tem. Porque, poxa, está tomando a associação certinho, né? Ainda está com febre? Será resistência desse jeito? Provavelmente não, deve ter alguma coisa a mais agravando. E pensar em outro diagnóstico. Então, isso para paciente de baixo risco. E paciente de risco intermediário, com CRB 65, 1, 2 pontos. Qual é a conduta para esses pacientes? Segue o mesmo raciocínio de antibióticos, amox com ácido clavulânico, mais macrolídeo, mas uma coisa importante, para esses pacientes, o ideal é que eles fiquem de 24 a 48 horas em observação, internado ou em observação, para ver a evolução, porque esses pacientes com CRB já 1, 2 pontos, já estão mostrando, dando indício ali de que está evoluindo pior. Então, para esse paciente, sim, vale a pena internar. E se ele for ficar internado, a grande questão é que boa parte dos locais não tem amox com ácido clavulânico injetável, não tem. Então, qual que você vai substituir? Cefalosporina de terceira geração, o grande coringão do dia a dia, ceftraxone. 1 grama de 12 em 12 horas ou 2 gramas uma vez ao dia. Paciente internado, ali em observação, é melhor fazer para ele 1 grama de 12 em 12. Você pode fazer uma dose de ataque de 2 gramas naquele dia e depois passa a fazer 1 grama de 12 em 12. Tem uma coisa também, uma orientação do Instituto Latino-Americano de Sepse, né, do ILAS, que eles sugerem que para os beta-lactâmicos, quanto maior for o tempo de infusão do antibiótico, melhor. Como assim? De maneira geral, amoxicilinas, penicilinas e cefalosporinas, o ideal é fazer a diluição num sorinho de 100 ou 250 e deixar correndo por 4 horas, inclusive, se disponível, até em bomba de infusão. Porque dessa forma, mantém um pico plasmático por mais tempo. Pensa da seguinte maneira: se eu faço em bolos de uma vez, fiz ali 10 minutos o antibiótico, ele vai atingir um pico plasmático e depois já vai cair. Quer dizer, tendo um menor efeito, ele vai ter um bom efeito ali na hora que fez, mas depois, vamos dar números para ficar mais fácil. Você fez, em 1 hora ele atinge o pico plasmático, só que como fez de uma vez, depois já acabou, durou 1 hora só de pico plasmático, que foi o efeito máximo diante daquela bactéria. Em compensação, quando a infusão é feita em 4 horas, ele fica mantendo um pico plasmático 4 horas. Então, o raciocínio para isso é melhor. Qual que é o problema? É inviável para o dia a dia. Inviável, infelizmente. Então, dificilmente você vai ver alguém fazendo antibiótico beta-lactâmico em bomba de infusão, porque não dá para o dia a dia aquela correria, principalmente se tiver um pronto atendimento, hospital pequeno, está lá em observação, ficando 24, 48 horas, não dá, essa dinâmica não dá. Então, você dilui, coloca num soro de 100 e coloca para correr em 1 hora, de 12 em 12 horas. Ceftraxone, 1 grama, diluído em soro fisiológico, 100 ml, venoso EV. Correr em 1 hora de 12 em 12 horas. Além disso, associar macrolídeo. Também dificilmente vai ter azitromicina injetável. Se tiver, maravilha, você coloca 500 mg uma vez ao dia. Se não tiver, a opção é fazer via oral mesmo. Claritromicina ou azitromicina, o paciente toma via oral para complementar. Fez 2 dias de antibiótico, fez lá 24, 48 horas, paciente evoluiu bem, diminuiu a leucocitose, eu vou falar de exames ainda, mas diminuiu a leucocitose, estado geral está bom, não está com frequência respiratória aumentada, não tem confusão mental, não está hipotenso, está mantendo bem, esse paciente pode ir de alta. E aí, a partir da alta, você tem duas opções. Ou continuar fazendo ceftraxone, que ele volte todo dia no pronto atendimento, e essa é uma boa opção, dependendo da condição do paciente, dependendo se ele consegue voltar ali para o posto para fazer. Por que que essa é uma boa opção? Porque toda vez que ele vier, todo dia que ele vier fazer um antibiótico, ele vai ser reavaliado. Se ele estiver evoluindo mal, ainda mantendo febre, falta de ar, ele vai falar, doutor, estou aqui no terceiro dia, estou ruim ainda. Opa, vai acender o alerta para ser reavaliado. Isso é o lado bom. Lado ruim é ele conseguir voltar. Se o paciente não for conseguir voltar todos os dias, e se você conversa com o seu paciente, se ele não for conseguir voltar, na alta você passa a amox com ácido clavulânico, mais 5 dias. Ó, ele tratou 2 dias no pronto atendimento, ali em observação, internado. Fez 2 dias de ceftraxone. Então, na alta, passa amoxicilina com ácido clavulânico mais 5 dias, além do macrolídio. Não esquecer do macrolídio para esses pacientes e orientar muito bem. Tiver recidiva, começar a ficar ruim, falta de ar, voltar imediatamente para o pronto atendimento para ser reavaliado. Sempre enfatizar isso e deixar por escrito. Oriento o paciente a retornar caso persistência da febre, aumento da falta de ar, dificuldade para se alimentar ou qualquer outra alteração. Escreve tanto para o paciente quanto no seu prontuário também. Porque isso é importante, esses pacientes podem evoluir para formas mais graves. E por último, aquele paciente de risco alto, esse paciente está em sepse. Então, obrigatoriamente, vai precisar entrar com protocolo para sepse e tem toda a sequência do atendimento de sepse. É um paciente com sepse de foco pulmonar, tá? Muita atenção com isso. Então, pacientes de risco alto, você vai seguir o protocolo para sepse. E o último adendo nesse aspecto de tratamento é assim, uma confusão que acontece é aquele paciente com exacerbação de DPOC. Paciente com exacerbação pura de DPOC, a gente pode fazer macrolídeo isolado para ele. É um dos tratamentos, entre do pilar do tratamento, lá dos três tratamentos que a gente faz para esses pacientes, entra fazer a azitromicina, principalmente quando tiver mudança do escarro. Agora, olha a diferença. Uma coisa é o paciente com exacerbação pura de DPOC. Outra coisa é um paciente com DPOC evoluindo com uma pneumonia. A partir do momento que ele está tendo febre, que mudou a expectoração, que está tendo ausculta positivo, esse é um paciente com pneumonia e que ele tem uma comorbidade de DPOC. Por que eu falo isso? Porque aí a gente trata ele como pneumonia. Não vai fazer macrolídeo isolado de jeito nenhum. Lembrando que aqui entra pneumococo. Então, para esses pacientes com pneumonia que tem DPOC, eu vou fazer a associação dos dois. Amox com ácido clavulânico mais macrolídeo e não macrolídeo isolado. Não pode confundir isso. Exacerbação de DPOC é uma coisa. Paciente com pneumonia e DPOC, inclusive a pneumonia pode ser a causa da exacerbação. Sim, pode, mas ele está com pneumonia. Então eu trato com dupla a associação de antibióticos. E para a gente finalizar, importante para esses pacientes, eu quis deixar por último para falar de exames laboratoriais e de exames de maneira geral, porque assim, a gente faz para todos os pacientes, sem dúvida, mas eu não quero que você associe isso com o diagnóstico de pneumonia. O diagnóstico é clínico, a gente já fez o diagnóstico. Então agora eu vou falar dos exames que sempre que você suspeitou, fez o diagnóstico de pneumonia, vai pedir. Vai estratificar o risco e vai pedir exames. Exame principal, hemograma, para a gente ver se tem leucocitose e raio-x de tórax. Tem que fazer para todos os pacientes. E claro, se o paciente estiver evoluindo com insuficiência respiratória, se tiver disponível, fazer uma gasometria. No momento que você já pede um exame de sangue, aproveita para pedir função renal, importantíssimo a gente poder identificar. Às vezes o paciente já está evoluindo com gravidade, fazendo uma lesão renal pré-renal, daí a importância de saber interpretar o exame, não simplesmente, caramba, por que a ureia desse paciente está 70, está 60, que inclusive entra no score de CURB. O U é de ureia, acima de 50. E mais, está lá, poxa, 50, 70 de ureia, por que que está? Ah, turma, é verdade, meu avô está fazendo pouco xixi mesmo. Você pensar, opa, a coisa está evoluindo pior, pode ser uma lesão pré-renal. A importância de saber interpretar isso. Então, muito importante, pedir o leucograma, saber identificar desvio à esquerda, leucocitose, muita atenção com pacientes acima de 12 mil leucócitos ou abaixo de 4 mil. Infecções por Gram negativo podem evoluir com leucopenia, que é um sinal de gravidade importantíssimo, e também com bastonetose. Então, diante desses pacientes, a gente não usa esses critérios, tirando a ureia, a gente não usa a leucocitose para estratificação de risco, mas você vai ter uma atenção a mais. Imagina a seguinte situação, o paciente chegou, se fez diagnóstico de pneumonia, ok. Mas são dois pacientes, imagina isso. Um com 18 mil leucócitos, o outro com 11 mil leucócitos. Automaticamente, o de 18 mil, você vai ter mais atenção. Fala, peraí, mas por que está 18 mil, 15% de bastões? Poxa, esse é um paciente que você vai tender a segurar ele mais. É claro que a gente não trata o exame é complementar. Você vai fazer uma avaliação global, até porque pode ter tido erro laboratorial. Mas é algo que já vai chamar a atenção. Se tiver disponível, pedir PCR, PCR altamente inespecífico. Mas quanto maior, a gente sabe que está tendo uma repercussão mais importante nesse organismo. Então, às vezes, é uma PCR muito alta, 30, 40, também você já usa como isso para atenção. E aí, outro exame, raio-x de tórax. O raio-x não é para fazer diagnóstico, e sim para a gente ver se está tendo complicações. E qual que é a principal complicação do paciente com pneumonia? É fazer derrame pleural. Porque olha que interessante aqui, e aí que entra a conduta de como você precisa pensar para esses pacientes com pneumonia e derrame pleural. No momento que faz uma pneumonia ali no local, imagina ali no lobo do pulmão, dentro do parênquima, aquela bactéria se proliferando e vencendo o sistema imunológico, porque é isso que significa para a gente uma pneumonia. Nesse momento, os vasos ali ao redor, os capilares presentes naquela área do pulmão, começam a sofrer alterações de permeabilidade. Porque automaticamente, ao chegar às células de defesa naquele local, ocorre a liberação de pró-inflamatórios. Lembra da via da COX-1, da via da COX-2, e aqui principalmente a via da COX-2, nessas situações, é a que é mais ativada, junto com a liberação de leucotrienos, com a liberação de interleucinas, TNF-alfa. Tudo isso vai servir tanto para a ação local dessas substâncias, quanto para recrutar mais células de defesa. E nesses pacientes mais debilitados, vamos lembrar que o sistema imunológico deles não tem uma eficácia tão boa. Então a tendência é, naquele local, ele cada vez chamar mais células de defesa, porque se já está manifestando a pneumonia, já está mostrando que as bactérias estão vencendo aquela batalha. E conforme vai chegando mais células de defesa, mais pró-inflamatórios vão sendo liberados, alterando ainda mais a permeabilidade dos capilares naquela região do parênquima. E qual que é o resultado disso? Ao mudar a permeabilidade desses capilares, é como se, entre aspas, abrisse os poros ali daqueles capilares, para possibilitar maior passagem de células de defesa, para possibilitar a passagem de complemento, imunoglobulinas, mas não vai passar só isso. Você imagina o seguinte, entre aspas, um poro abrindo grandão, que possibilite a passagem de uma célula. Legal. Só que, poxa, se está deixando passar uma célula, está deixando passar um monte de coisa, passar proteína, passar líquido, tudo, tudo ali, ó. E aí que pode acontecer de surgir um derrame pleural. Principalmente, quanto maior for a extensão do acometimento do parênquima pulmonar e quanto mais próximo da pleura visceral, maior a chance de fazer esse derrame. E automaticamente, conforme faz esse derrame, qual que é o problema? Conforme esse líquido vai saindo ali daquela região, ele vai trazendo as bactérias que estão lá no parênquima, vão possibilitando a passagem pela pleura visceral, caindo nesse líquido. E aí que é o problema, porque o líquido fica, entre aspas, perdido entre a pleura visceral e a pleura parietal, num local onde não tem vascularização, as pleuras têm, mas o líquido em si não tem vascularização. E aí você imagina o seguinte, pensa assim, ó, numa gota grandona, só para ficar fácil de você imaginar na sua cabeça, uma quantidade de líquido pleural do tamanho de uma laranja. Pensa assim, poxa, imagina no meio desse líquido, não tem defesa alguma, não tem célula de defesa, tem só bactéria, com um monte de substrato para ela poder se proliferar, para ela poder consumir ali. Esse é o grande ponto. Então, quando chega a fazer derrame pleural, a gente precisa saber se esse derrame pleural tem presença de bactérias ou não, se ele está infectado. Porque se tiver presença de bactéria nesse líquido, caramba, a gente não pode deixar, isso vai formar um empiema, chance grande de complicação para o paciente. O líquido pode vir sozinho, pode vir sem bactéria, mas olhando só pela radiografia, pelo raio-x de tórax, não dá para saber se tem ou não bactéria ali dentro. E é por isso que, a partir de hoje, toda vez que você fizer o diagnóstico de pneumonia e, ao fazer o raio-x, o paciente está com derrame pleural, obrigatoriamente você vai precisar puncionar esse derrame para poder fazer exame, para poder realmente saber se tem bactérias ou não. Agora tem um ponto. Qual que é o limite mínimo de derrame para poder puncionar? Porque às vezes é uma lâmina muito pequena, que a gente vai entrar com agulha, principalmente às cegas. Se você tiver um ultrassomzinho, que não vai ter, mas se tiver ali no pronto-atendimento e alguém habilitado, você consegue direcionar para fazer essa drenagem, mas geralmente não tem. Então, qual é um limite para a gente fazer essa punção com segurança, tóraco-centese? Você vai pedir para o paciente fazer uma incidência chamada de laurel. Ele vai deitar em decúbito lateral do lado acometido. E conforme ele deita, esse líquido vai escorrer e vai formar uma lâmina na radiografia. Se essa lâmina tiver mais do que 10 milímetros ou 1 centímetro, que é a mesma coisa, aí sim te autoriza a fazer a punção desse paciente. Então chegou, você viu lá, derrame pleural, puxa vida. Volta lá na radiografia e faz incidência laurel, decúbito lateral desse lado. Se é do lado esquerdo, faz decúbito lateral esquerdo. Você pega uma régua, literalmente, e mede. Tudo bem que tem radiografias que elas vêm reduzidas. Você vai ter que pegar os parâmetros dela do lado, com uma escalinha, que pedir para o técnico, se for possível, colocar a escalinha para você conseguir medir se tem mais de 1 centímetro. Se for radiografia de tamanho convencional, normal, dá para você pegar literalmente uma régua e medir ali para ver se tem esse 1 centímetro. Opa, tem 1 centímetro? Vamos ali para puncionar, para eu tirar um pouquinho do líquido, 50 ml, para poder mandar para o laboratório, para eu saber se esse é um derrame parapneumônico ou não. Em outras palavras, se tem presença de bactéria ou não. Diante disso, tem um problema. Se você estiver num local onde não tem avaliação laboratorial, não dá para você fazer isso, porque não adianta você tirar o líquido por si só, Dá para ver se ele está turvo ou não, seria uma possibilidade, mas nessa situação de você num local sem recurso, é melhor encaminhar, porque aí no outro local com mais recurso, vai chegar lá e fazer toracocentese. Agora, se você tem laboratório, vai pedir ali no local, porque você vai avaliar o pH, e isso a gasometria pode te dar, você vai avaliar a glicose e o DHL, três parâmetros. Entrariam outros dois, mas aí vai depender da sua localidade, que é a baciloscopia e a cultura. O que é o importante? Você saber fazer toracocentese. Esse é um procedimento que todo médico precisa dominar. Toracocentese, drenagem de tórax, paracentese, isso todos precisam fazer. Então você vai lá, anestesia o local, faz a punção e tira o líquido. Se ele vier turvo, purulento, acabou, é um derrame infectado. Obrigatoriamente vai precisar drenar esse tórax. Não dá para deixar, senão ele vai evoluir mal. Então fez, puncionou, veio purulento, parecendo, entre aspas, né, um leite condensado. Caramba, é infecção, acabou, está contaminado ali, com certeza absoluta. Agora, se ele vier citrino, geralmente ele vem amarelinho, bem fluido, bem amarelinho assim, ó, não dá para saber. Então você vai mandar para o laboratório e vai pedir esses três parâmetros: o pH, a glicose e o DHL. Se o pH vier menor do que 7,3, glicose menor do que 40 e o DHL maior do que 1.000, ou qualquer um desses, automaticamente você pensa em derrame pleural parapneumônico infectado, tá? Então é um paciente que você vai precisar drenar esse tórax. Se tiver disponível ainda, fazer baciloscopia, porque consegue ver ali rapidamente se tem gram positivo ali ou gram negativo, consegue, e depois, até 5 dias, a cultura, que vai ser importante também. Então, o ideal é pedir esses cinco parâmetros, mas a partir dos três, de pH, de glicose e DHL, você já consegue definir se vai precisar drenar ou não esse tórax. Veio algum desses positivo, obrigatoriamente vai drenar esse tórax. E vai deixar o dreno até ele terminar de limpar, entre aspas. Vai entrar com antibiótico, vai fazer ceftriaxone com claritromicina ou azitromicina, ou ainda leva o fluoxacino isolado. Pelo menos 48, 72 horas, repetir exame de sangue, acompanhar a leucocitose e ver o débito que está dentro do dreno, até parar de sair ou ficar clarinho, colocar em selo d'água, tem que pôr sempre, né? E vai acompanhando, radiografia, repetindo, para ver se não está fazendo nada, se não está fazendo derrame septado, porque aí esses pacientes evoluiu bem, tira o dreno depois de 3, 4 dias e alta para complementar. O antibiótico em casa, ou manter internado até completar o antibiótico, mas o importante é, toda vez que você se deparar com paciente com pneumonia e com derrame pleural, precisa puncionar esse derrame pleural, não pode negligenciar isso, porque ali pode ser uma causa de falha terapêutica. Entrar somente com antibiótico, se tiver bactéria contaminada, que caiu ali dentro e contaminou aquele líquido, não vai chegar o antibiótico lá. Não tem vascularização. Vai ficar perdido a bactéria no meio daquele líquido, ela se alimentando, formando o empiema, provavelmente, que vai agravar ainda mais a situação do paciente. Além da falha terapêutica, esse paciente vai ter uma evolução ruim, às vezes precisando decorticar esse pulmão, porque vai formar um monte de fibrose lá dentro. Um monte de. Quem já fez, eu já tive a oportunidade de entrar no tórax por vídeo para ver, caramba, fica tudo emaranhado, cheio de fibrina, tudo grudado no pulmão. Você tem que depois tirar tudo isso, e é muito pior, pode evoluir pior, inclusive com sequela para esse paciente. Então, derrame parapneumônico obrigatoriamente precisa puncionar para ver se ele está infectado ou não. Estando infectado, acabou. E o último adendo sobre isso, né? Por que esses três parâmetros? DHL, porque está relacionado com o metabolismo de glicose, então acaba sendo liberado em excesso. pH, por que que o pH fica baixo? Porque essas bactérias consumindo ali a glicose abaixa. E automaticamente ocorre a produção de ácidos como restos, porque a bactéria, ao consumir ali, acaba liberando o ácido lático. Por isso que o pH diminui, fica abaixo de 7,3, e por isso que a glicose fica menor. O esperado é uma glicose acima de 60. Se vier abaixo de 40, você fecha ali o diagnóstico. Outras coisas também, você vai ver que tem polimorfos nucleares nesse líquido e tudo mais. Mas a partir de hoje, você seguindo esses quatro passos, que é entender exatamente o que significa a pneumonia, fazer o diagnóstico, estratificar o risco e, por último, tratar o paciente, você não vai deixar passar batido nenhum caso de pneumonia, vai estar correto, agindo certinho, seguindo um passo a passo, muito claro na sua cabeça, para realmente oferecer para esse paciente o melhor tratamento possível. Ah, eu estava até esquecendo. Eu tenho lido, aos finais dos podcasts, uma frase de algum dos livros que eu venho lendo ao longo desses meses, anos, né, já na verdade. E eu vou ler uma frase aqui, ó, na primeira página do livro do Sêneca, que foi um filósofo estoico, romano. Ele foi senador romano, inclusive. E o livro é sobre a brevidade da vida. O quão breve é a vida. Livro fantástico, pequenininho, dá para ler num final de semana, recomendo. E na primeira página dele, olha a frase que ele já põe de imediato aqui, ó. Não dispomos de pouco tempo, mas desperdiçamos muito. Olha isso, o cara no começo, há 2000 anos atrás, pega e escreve isso. Não é que a gente tem pouco tempo, é que a gente desperdiça muito. Imagina se ele soubesse nos dias de hoje, o tanto de paz, o tanto de coisa que tem de fofoca, disso, daquilo, de distrações. Ele ia ter um troço aqui. Ó. Então é isso aí, espero que você tenha aproveitado. Então esse foi mais um podcast Médico na Prática, episódio número 34. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Tem outros 33 episódios para trás nas principais plataformas, Deezer, Spotify, por aí vai. Então, segue em alguma delas, ativa as notificações para você sempre estar recebendo. E podcast é bacana para você ir ouvindo no plantão, ouvindo na aula. Teve um tempinho, dá para ouvir acelerado. Isso é muito bacana para focar no seu dia a dia. Nos vemos no próximo podcast. Um abraço.